de 1 a 7. Obrigado, Liz. A irmã ali perguntou, você está com torcicolo, pastor? Eu falei, não, eu estou com o pé doendo aqui, que eu não andava de a pé fazia muito tempo, e agora o carro estragou e eu estou andando de a pé mais. E o pé está doendo. Sem costume de andar de a pé, né? A Elis está me incentivando para mim andar. Eu acho que é a oração da Elis. Rapaz, semana foi semana de caminhar, irmão. E quando você caminha livre é bom, mas empurrando o carro. Né, senhor? O irmão Silva sofreu um acidente, irmãos. E graças a Deus não aconteceu nada grave, né, irmão? Só danos materiais, mas vamos orar pela vida dele, para recuperação total. Está sentindo dor, né? Pouquinho mais está, não tá? Vamos orar. Depois nós vamos orar pela sua vida. Mas é isso. Isaías, capítulo 9, versículo de 1 a 7. O tema da palavra de hoje é as promessas que se cumprem no Messias. Amém. Todas as promessas se cumpriram em Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 9, versículo 1 a 7, diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eita glória! E ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar como juízo, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Feche os olhos. Ah, Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, ó Pai, por a tua palavra que é tão poderosa e maravilhosa. Venha sobre nós, Deus, fale conosco nesse tempo, que essa palavra possa fazer diferença imensa no coração de cada pessoa que aqui está. Nós sabemos que às vezes nos acostumamos com o pregador, acostumamos com o ambiente do culto e às vezes passamos até desapercebido. Mas tem uma coisa que nós podemos todos os dias entender, que a sua palavra não é a mesma e ela se renova todos os momentos e ela fala conosco todo o tempo. Espírito Santo, que essa palavra possa mover no coração de cada um que veio aqui, que cada um saia daqui hoje dizendo: eu aprendi algo, Deus falou comigo, eu consegui entender que as promessas do Senhor para a minha vida cumprem em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor é esse Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, é o meu Deus, é aquilo que nós servimos, que essa igreja serve, Pai. Então, Senhor, manifesta o seu poder nesse lugar, a todo tempo, a todo instante. Nós queremos desfrutar do melhor do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. O Natal, dia 25, Você está livre para estar com a sua casa, sua família. Tem alguns irmãos que vão viajar, isso é bom. Eu quero também dar um recado antes da gente começar aqui, que os pastores irão pegar férias 15 dias de janeiro, tá? Então, a partir do dia 1º em diante, eu vou ficar 15 dias fora. E o pastor Léo falou que é para mim nem atender telefone, viajar. Eu pensei lá na praia do Imbaúbas, em Rosário Oeste. Ó, ou lá no Praia Grande, lugar bom. Irmãos, olha só. Talvez você, todo esse tempo de crente, não sei quanto tempo você tem aí, um ano, dois, dez, vinte, não sei. Mas você já ouviu falar muito sobre promessa, né? Nós cantamos uma canção do Davi Sasser que diz que Deus é aliança, Deus de promessa, e ele ministra ali, né, que toda promessa passa pelo teste do tempo, e é verdade. Deus tem promessa para você, diga amém. E elas vão se cumprir. Eu gostei muito da palavra que o pastor Léo trouxe ontem. Todo ungido, ele passa por dificuldade, ele é atacado. Todo ungido sofre pressão, Luiz. Todo ungido tem um levante. Você não vai ter bons amigos, pode ter certeza disso. Porque o ungido, ele agrada a Deus. E as pessoas, infelizmente, usadas pelo inimigo, elas não querem Deus. E toda vez que você que agrada a Deus chegar diante das trevas, a tendência é as trevas ir embora. A tendência é as trevas não gostar da luz, né? Mas você foi ungido. Você tem uma promessa. Essa promessa, ela se cumpriu em Cristo Jesus. Então eu e você, nós somos vencedores, sim. Então, pastor, mas tem tanto tempo, parece que eu não recebi nada. Calma, você já recebeu, sim, está recebendo e vai receber. E o melhor de Deus ainda está por vir. Quando? Na glória. Ah, é lá. A expectativa é essa, né? Então, as promessas se cumprem no Messias. Nós precisamos entender que, quebrando o ciclo das trevas, a vinda do Messias ao mundo trouxe o cumprimento de várias promessas. E se você tem um coração sábio, como nós falamos domingo passado, que ouve a Deus, vai entender e tomar posse de todas essas promessas. Se você tiver um coração entendido, sábio, para entender a palavra de Deus, para colocar esse coraçãozinho seu na presença do Senhor, só espere, só entrega o teu coração, só isso, só faça igual Davi, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Entre obedecer ao Senhor e fazer a minha vontade, eu te obedeço, Senhor, porque a minha vontade pode ser ruim. As minhas decisões que eu gosto, que é até bom para, aparentemente para mim, traz consequências às vezes ruins. Mas aí a Bíblia vem dizendo que os planos do Senhor são melhores que os nossos. O que Deus tem para mim, para você, é muito melhor do que aquilo que você pensa que é bom. Porque Deus não erra, Deus não falha. Então Deus tem coisas boas para nós. Tem um coração pronto, tem um coração sábio para isso, tomar posse do que Deus tem para você. É crer, é observar, é absorver com verdade, é se apropriar pela fé de algo que está disponível para todos nós. Diga amém. As promessas de Deus estão disponíveis para todos. Porém, tem uma questão aí. Lembra quando Deus fez uma promessa para o povo de Israel de uma terra prometida? A terra prometida tinha de tudo de bom. Precisava de algo. Tomar posse. Os pescadores de plantão aí. O rio Cuiabá está disponível, não é? Disponível para todo mundo, José? É. Mas quantas vezes você foi esse ano lá? Para pescar? Para nadar? Cuidado, né? Tem um lugar lá que é meio perigoso. Mas para andar de jet ski? É difícil para nós também, né? Mas, de repente, você tem um amigo lá. Andar de canoa. Aí você chama o Breno para remar, que é remador, né? Então, quantas vezes você foi no Rio Cuiabá esse ano? Quantas vezes você foi no Rio Cuiabá há 2 anos? Mas está lá disponível para o uso. Quantas vezes você usou o Parque Mãe Bonifácia? E saiu um parquinho bom aqui, rapaz. Toronto. Eu pensei que eu estava fora do Brasil. Eu fui lá esses dias. Tirei foto, coloquei um tênis, o pessoal achou que eu estava caminhando. Eu caminhei, porque o carro estragou, eu tive que caminhar. Mas eu estive lá. Disponível para todos. Quantas vezes você foi no Parque Toronto? Eu acho que daqui poucos foram lá, né? E está disponível para você, você sabia? Que ali foi feito para a população. Mas por que você não foi lá? Por que você não usou do direito de usufruir dessa bênção? Que é esse rio com milhões de cúbicos de água, dos parques, das coisas que nós temos. Assim é a promessa de Deus. Deus tem elas para nós. Está disponível. Cumpriu-se já em Jesus. Mas precisamos tomar posse. Precisamos conquistá-la. Precisamos sair fora das quatro paredes. Precisamos ver aí fora o que tem no mundo. O que tem de bom lá? Eu vou usufruir. É pescaria? Eu vou lá. Eu gosto. É só para nadar, ver a natureza, respirar. Vai. Eu gosto de caminhar, vou lá caminhar no meio do... Lá no Mãe Bonifácio é bom demais, é gostoso lá. Quem já caminhou lá, sabe como que lá é bom. Você respira um ar diferente. Jovens, olha a ideia, junta aí num sábado, vai lá para o Mãe Bonifácio à tarde. Né? Bacana. Xins, nessa época aqui, ó. Leva uma pipoca, uma água. Lá tem água, lá tem até pessoas que aferem pressão lá. Tem bastante coisa. Passa uma tarde lá. Fazer uma caminhada, conversar. Usufruir daquilo. Sabe, Deus também tem coisas maravilhosas para nós. Tudo que é de Jesus, tudo, toda herança que é de Jesus, a Bíblia diz que é nossa também, irmãos. São promessas. Só que as nossas dificuldades que nós mesmos colocamos, nós começamos a ver os gigantes, nós começamos a pôr dificuldades. Ah, mas eu não tenho como ir, é porque eu não tenho como pagar o Uber, mas porque pega ônibus. Deus tem promessa para você, e aí você começa a falar, ah, Deus, mas tem isso, eu não sei falar, eu não sei. É como Moisés fez com Deus, quando Deus falou assim, olha, eu tenho algo para você, você vai ser aquele que vai libertar o meu povo, vai falar com o povo. Senhor, mas eu não sei falar. Ah, mas eu sou pesado de língua. Deus falou assim, foi eu que fiz a boca, foi eu que fiz a língua, foi eu que fiz o homem, eu vou colocar as palavras na sua boca, só sai do seu lugar, toma uma posição, sai do seu lugar. Muitas vezes nós passamos o tempo todo reclamando, criticando, pondo obstáculos nas coisas, mas não agimos. Atitude. Está disponível, mas... Você já viu a história do preguiçoso? Quem já ouviu a história do preguiçoso? Estava na rede. Falou, não, pode me enterrar. Eu estou morrendo de fome. E alguém falou, rapaz, mas por quê? Ele falou, não, eu não tenho coragem de trabalhar, de comer, de plantar e nada. Eu não vou plantar para colher, eu não vou, eu tenho muita preguiça. Me enterre. Alguém falou assim, mas eu dou arroz para você. Ele falou, mas está descascado? Não, tá não. Segue o enterro. Não, irmão, mas eu... Está descascado, mas está cozido? Não. Segue o enterro. Sabe? E é assim. Deus tem interesse. Você é a pessoa mais importante no reino. Deus ama você tanto. Deus quer tanto te abençoar. Você nem imagina o quanto. Deus quer abençoar nossas vidas de tal maneira, e nós não entendemos isso. Às vezes nós observamos as pessoas sendo abençoadas, falando, mas por que comigo não acontece? Porque você não tomou uma atitude ainda de ação. Cumpriu em Cristo Jesus. Quando Jesus chega lá no Calvário, ele fala, Pai, está consumado. Está conquistado. Paguei o preço. O que é o melhor está para os meus filhos. Eu preciso tomar posse disso. Está vindo, acabando 2024. Talvez ainda você não conquistou esse ano, mas ainda tem tempo. Tempo de começar uma vida de oração. Tempo de começar uma vida na presença de Deus. Começa quando, pastor? Hoje. Começo hoje. Eu começo hoje uma leitura bíblica. Um tempo devocional de qualidade com meu Deus. Um tempo de intimidade com o Senhor. Porque é na intimidade que Deus vai colocar as ferramentas certas para você conquistar. Amém? Lembra dessa palavra? De ontem? Davi desenvolveu a arma certa na intimidade. Ninguém sabia. Primeiro ponto. Para que nós possamos conquistar as promessas que já se cumpriu em Jesus, nós não podemos duvidar. A dúvida é um problema. Muitas pessoas ainda não têm certeza que Jesus é o Filho de Deus, como profetizou Isaías, e que veio em carne com toda uma história documentada como a de Jesus. A história precisa ser a professora da vida, sendo ela a verdade, precisa ser aceita. Além das pessoas que não acreditam na Bíblia, ainda os que ouvem acreditam na vinda do Messias, mas não obedecem, não vivem os ensinos de Jesus. Se fôssemos fazer um levantamento hoje no Brasil, a maioria das pessoas que crê em Deus, em Jesus, mas não obedece, tem muita gente que crê. Tem ou não tem? Essa semana eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz ali, e ele falou, senhor pastor, né? Eu falei, sim, sou, tal. Ele falou assim, eu gosto de ir em todas as igrejas. Eu vou em todas as igrejas. Ele falou, só que eu sou devoto de Maria. Eu falei, amém. Bom. Porque é ela que intercede por nós. Porque é ela que faz por nós. Eu falei isso. Eu falei, irmão, respeito sua opinião. Jamais vou te desrespeitar você e a sua opinião. Glória a Deus. Eu também tenho a minha opinião, falei para ele. Só que a minha opinião não serve para muita coisa. Talvez para nada vai servir. Mas eu quero falar, quero te fazer uma pergunta. Você crê na Bíblia? Ele falou, creio. Eu falei, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele falou, sim, creio. Eu falei, então eu vou falar para você uns textos aqui na palavra de Deus. Lucas tem uma canção de Maria em Lucas que ela diz que ela precisa que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela. Só quem precisa de um Salvador é quem é condenado. Então, se ela precisava de um Salvador, é que ela era igual a mim e você, varão. A Bíblia diz em João 1,12, todos quando receberam, ele deu o direito de se tornar filho. Eu e você somos filhos de Deus, tanto como ela. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, deu Jesus para morrer na cruz, porque só Jesus pode dar a vida eterna. João 14,6 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então é só Jesus que pode nos levar ao Pai. Não é eu, não é Maria, não é José, não é Raimundo. Porque Romanos 10, 9, 10 diz que com a boca você confessa, com o coração você crê. Porque Efésios 2, 8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é de vós, é um dom de Deus. Então somente Jesus pode levar-nos para a glória, para os céus. Senão só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outro, irmão. Eu respeito a sua posição, sim, eu respeito. Jamais vou te condenar por isso. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz dessa forma. e contra a palavra de Deus não tem argumento. Você pode argumentar o que eu penso, mas o que a Bíblia fala, não, porque ela é soberana. Não é religião a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. O maior problema é esse. As pessoas guardam a religiosidade, mas não querem Jesus, que nele cumpriu todas as promessas. Não é crente que fala isso, irmão. É Bíblia que fala isso. Tem pessoas que elas até acreditam que Jesus morreu. Elas até acreditam que Jesus é filho de Deus, mas não obedecem. A Bíblia diz que Satanás, ele crê, ele acredita tanto que treme. E quem que é ele é? Tem gente que gosta desse Jesus histórico simplesmente, mas na hora de crer tem dúvida. Tem dúvida. E quantas pessoas só no Brasil que vive isso? E saiba de uma coisa, isso levaria todos à perdição. Todos à perdição. Como o Rei Jesus não veio ainda, temos tempo de alertar quem está nas trevas para vir para a luz de Cristo. E eu pergunto para você: você está comigo nessa? Você está comigo nessa de pregar o Jesus para aqueles que não conhecem? Para falar desse amor, para falar: olha, a sua vida não acabou, tem uma promessa para você. Quem é essa promessa, pastor? Jesus Cristo de Nazaré. Nós não pregamos outro nome aqui, porque quem morreu naquela cruz foi Jesus. É Ele que intercede, é Ele que cuida, é Ele quem zela, é Ele que disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei o Consolador, o meu Espírito Santo deixarei sobre vós, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenha dúvida disso. A pior escuridão é a espiritual, que não tem um Deus vivo para clamar, sem perspectiva de melhora. Nós conhecemos Deus e sempre contamos com Ele em nossa vida. Quantos dizem assim: se Deus me abençoar? Deus, Ele deseja nos abençoar através de Jesus, mas nós não podemos duvidar. Deixamos de ser mentirosos e confiar plenamente no Senhor, pois aquele que duvida é como a onda do mar que o vento conduz. Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quem duvida não tem firmeza. Quem duvida fica assim: ó, agora lá em tal lugar está tendo milagre, eu vou lá. Não, agora é o Zé das Couve está fazendo milagre, opa, eu vou lá no Zé das Couve. Fica assim, buscando, pulando de gai em gai, uma igreja, um pastor que vai falar bonito, que fala bem, que tem uma oratória boa. Eu quero um milagre, eu quero um milagre, eu quero isso. Você só precisa crer, ter fé, não duvide daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? As grandes conquistas que tivemos esse ano foi porque você creu e não duvidou. Foi ou não foi? Quantas conquistas que você teve esse ano, Tiago? Quantas? Começa a pensar aí. Foram muitas. Mas teve dias que você falou: não, pai, eu acho que o senhor errou no peso aí da carga, hein? O senhor disse que não dá fardo que nós não possamos carregar, mas eu acho que o senhor pegou do outro e colocou aqui, está só em mim. Não é assim? Só que você não duvidou. Você creu, você continuou crendo, orando, chorando, estava doendo. Tinha dia que você não conseguia orar. Tinha dia que você só soluçava. Teve dia que você só fechou o olho e ficou quietinho. A dor era tanto. Não é assim? Eu tenho certeza que você passou esse ano, teve um momento que você ficou em silêncio. E Deus estava ali ouvindo você, entendendo o seu coração. E falando: filho, calma. A tempestade é só um momento. E você está rompendo, chegando no final do ano. Conquistou muitas coisas. Coloque Jesus no centro e se aproxime com o coração humilde. Segundo, se aproximar com o coração humilde, nós precisamos entender isso. Sabe por quê? O mesmo remédio que te cura, mas se for em doses erradas, pode te matar. É ou não é? O remédio é bom, mas se você tomar muito, fora do limite, a mais, você vai embora. A mesma força para alcançarmos a independência vai nos destruir em nossa justiça própria. Nós corremos atrás esse ano todo do nosso sustento, do nosso ganha-pão, da nossa saúde. Chegamos no final do ano e ainda nós estamos cansados mentalmente. É ou não é? Nós corremos muito. Tem irmãos que trabalham durante o dia, estudam à noite, chega 11 horas em casa, meia-noite. Tem tarefa, tem compromisso com a empresa, tem família, tem filhos, tem irmãos, tem igreja. Tem o pastor cobrando, né? Pai não cobra, mas tem também, né? Tem um ministério, tem pessoas para cuidar, para aconselhar. É um peso inexplicável. Mas o nosso coração está cheio de preocupações e ansiedade, algumas colocadas pelo ambiente externo e outras internas, como a busca por aprovação nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no ambiente do trabalho. São tantas metas e objetivos. Que o Senhor te livre de todo o peso. Sabe, irmãos, nós já falamos muito sobre isso. Nós somos levados todos os dias a ser aprovado por alguém, não é assim? Quantas pessoas, né, posta lá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, feliz, mas na verdade não está. O pastor Filho, ele fala sempre assim que a pessoa ainda procura o melhor lado, né, porque tem um lado seu que é mais ajeitado que o outro. E a pessoa diz: todo mundo é assim, né? Não, desse lado não, tira desse lado aqui. Eu gosto de tirar foto com minha esposa. Eu falo: não, esconde minha barriga aqui, esconde. Ah, é massa demais. Né? Os gordinhos, vai tirar foto com a esposa, ela sempre na frente e você atrás. Meio do lado, sai só um pedacinho. É ideal, você sai filé na foto. Aí você posta. Fitness. Tá nada. Aí a pessoa te encurma: rapaz, tá na foto, você tá magro, né? Pois é, o que aconteceu? É Facebook, irmão. É foto. Vivendo melhor. Nos lugares. E aí a gente quer lá. Posta. Quantas curtição? Quem já viu? Traz um negócio dentro da gente, assim. É ou não é? É, traz uma. Parece com uma alegria, né? Tem um menininho. Ele tem problema de autismo e outros problemas, né? O Gustavo, era meu amigo. Ele não é menininho, já fez 18 anos, eu conheci ele menininho. E ele ficou o tempo todo assim, ó. Ele tem problema. Aí ele falou assim: Cicero, eu fiz uns vídeos, mas ninguém curtiu, cara. Eu tô muito triste. Ah, curte lá, entra lá pra mim, curte lá pra mim. Aí eu falei: tá. Aí eu entrei lá no canal dele, curti. uns vídeos sem sentido que ele faz, mas eu falei, ó, curte lá, ai, ficou feliz. Ele falou, não. Aí ele, o pai dele estava falando para mim assim, falou, ó, ele ficou revoltado, porque ele falou que a menina da igreja lá postou, já tinha não sei quantas mil, e a dele tinha só uma condição. Olha só, as pessoas elas querem isso, né? Querem, postam para transmitir algo que na verdade nem está vivendo. Não está vivendo. Está triste, amargurada. Mas aí vou aliviar. Que o Senhor tire todo esse peso da sua vida. Você não precisa de curtição de ninguém. Você não precisa de aplauso de homem. Eu não preciso ser aplaudido por homens. Eu só preciso ser aprovado por Deus. E você já é aprovado, porque Jesus falou, está consumado. Em mim as promessas se cumpriram na sua vida. Em mim você é mais do que vencedor. Lá em Romanos capítulo 8 diz isso. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas por que que eu vivo tão como um fracassado todo o tempo? Por quê? Lembra da palavra? Deixando para trás todo embaraço. É que muitas vezes nós estamos nos embaraçando muito com as coisas desse mundo. Em vez de se embaraçar com as coisas do mundo, se envolva com Jesus. Tem diferença de embaraço e envolvimento. Se envolva com Cristo. Tenha um coração humilde para chegar diante do Senhor e dizer, Pai, tira de mim. Eu sou pecador, Senhor. Eu não tenho nada de bom. Tem uma canção antiga que diz, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. É isso. É chegar diante de Deus e falar, dá um novo coração, meu Deus. Seja humilde para chegar diante do Senhor e se humilhar. Se humilhe na presença do Senhor e Ele vos exaltará, diz a palavra. Sabe? Como nós ouvimos, só que o nosso ego atrapalha de a gente se humilhar diante desse Jesus. Todos os paradigmas, todas as barreiras caem por terra quando nós nos quebrantamos diante do Senhor. Aprenda a ganhar dinheiro, sim. Multiplicar, mas use ele para o bem do reino de Deus. Tem pessoas que ele torna-se escravo do dinheiro de tal forma que ele não vive mais. É ou não é verdade? O dinheiro é muito bom, gente. Eu jamais vou pregar contra ele aqui, até porque eu preciso dele também, né? Mas não ame ele. Não seja servo dele. Aprenda. Eu oro que os irmãos aqui cresçam, ganhem muito bem. Que quem é empresário, que as suas empresas cresçam e multipliquem. Quem trabalha de empregado, que seu patrão vai colocar você em lugares mais altos. Você vai ganhar de 5 para 10 mil. Eita glória! É assim que eu oro. Eu falo, irmão, eu quero que os irmãos lá da igreja ganhem muito bem. Mas isso não pode ser um embaraço na sua vida. Não pode. Se somos povo de Deus, precisamos reconhecer que a vitória final virá do Senhor e não da nossa habilidade de fazer, comprar ou manipular pessoas. Pois isso sabemos fazer muito bem, mas sem o toque divino se torna obra humana. Precisa de toque de Deus naquilo que você faz. Ah, eu sou bom nisso aqui, eu sou fera. Rapaz, eu pego, eu faço, mexo no computador, dá certo, a empresa desenvolve. Glória a Deus. O Senhor está dando um toque ali. Você Deus está dando capacidade para você. É o Senhor que está ali dando toque final. O verso 3 fala de uma alegria que atinge o povo alegre do Senhor. Sua alegria foi substituída por um descontentamento constante com sua situação, quando você deveria ser grato por aquilo que Deus lhe concedeu e feliz pela colheita. Agradece, irmão, e cresce. Seja grato. Sabe, é terrível o tal do ingrato. O ingrato é a pior coisa que tem na vida de uma pessoa, é a ingratidão. Conheci um camarada ali perto da onde que eu estou. Rapaz, está parecendo só benção para mim. E aí ele foi lá em casa no domingo passado: ô, pastor, acabou meu gás, tal. Estou sem comer. Eu falei: você está precisando de gás, irmão? Ele falou: estou. Amanhã eu pago o senhor. Eu falei: não, tudo bem. Peguei o carro, fui lá na casa do camarada, peguei o botijão dele, fomos lá, comprei o gás para ele. Na segunda-feira, ele: não, eu vou pagar o senhor, só vou receber ali do Manuel. Manuel, um irmão que eu conheci, que tem uma oficina ali na rua. E aí, porque ele é crente, ele tem que fazer, porque ele é crente, ele tem que cumprir a palavra. Eu falei: irmão, para de falar isso. Não é porque o cara é crente que ele vai ter a palavra. Tem muito crente aí que não tem palavra. Tem muita gente que não é crente e é muito mais honesto que muitos crentes. Que tem caráter, porque caráter não é questão de religiosidade, é da pessoa. Tem muitas pessoas que não são cristãos, que tem um caráter maravilhoso. E eu falei: outra, irmão, palavra de homem não faz curva não, se você fala, você tem que cumprir. Já falei assim para ele, para ver se ele entende. Resumindo, o cara, descobri que o cara é mala duas vezes. Eu acho que na fila da mala entrou umas 10 lá. E aí ele recebeu do cara, aí falou para mim que a minha parte, o cara que ia me passar, aí chegou perto de mim e começou a falar mal desse Manuel, que tanto ajudou ele. Eu falei: irmão, para de falar mal do cara que te ajudou, isso é ingratidão. Não, pastor, ó, o senhor não vai amaldiçoar eu não, né, porque padre amaldiçoa, mas o senhor não, né. Eu falei: ah, cuidado. Eu falei: cuidado comigo. Eu falei: você conhece a história de Eliseu? Era careca, o pessoal riu dele e ele orou, as ursas comeu aqueles jovens. Cuidado que eu posso orar para as ursas pegar você. Não, pastor, mas o pastor não faz isso. Eu falei: depende, né? Resumindo, rapaz, esse cara está me dando um nó tão grande. Passei ali, ele tomando só Skol, e eu peguei ele no fraga. Eu falei: e aí, rapaz? Ele: então, pastor, olha aqui, uma mulher me deve. E quer ver? Eu vou passar o nome dela para o senhor falar com ela. Eu falei: eu não tenho compromisso com essa mulher, eu tenho compromisso com você. Você deu uma palavra. Se você tivesse me pedido, eu ia te dar. Mas você falou que você ia pagar. Só que eu não vou. Eu não estou no pé dele, não, irmãos. Eu já até descansei. É. Eu abençoei ele. Mas se ele quiser me pagar. Mas tá lá. O que me indigna é que eu passo ele chorando miséria, eu passo lá e ele tomando Skol. Aí é ruim, né? Se ele não trocou o botijão, eu acho que ele vendeu foi esse gás. Mas enfim, mas ingrato. Ingrato. Pessoa ingrata, tudo que faz para ele não tá bom. No dia que você fala um não, você já não serve mais. O ingrato é assim. Você abençoa, você cuida, você zela, e no dia você fala assim: ô, irmão, não dá. Viu? Diz que é crente ainda, destroço. É, esse é o ingrato. Mas nós precisamos entender que nós somos gratos ao Senhor. Mas é que para mim não é suficiente, eu preciso de mais do que esses piolhos de igreja. Né? O orgulho, a falta de humildade no coração tem impedido sua vida de alcançar novos níveis espirituais em uma vida de alegria. Será que você está pronto para o ano que vem dizer assim: eu estou no jogo, pastor, eu estou com o Senhor, mas não é esse, Eu estou no jogo, mas não esse aí de jejuar, de orar, devocional, bom dia amigo, leitor da Bíblia. Meu jogo é outro. Sim, seu jogo não é o de Jesus? Podemos ter aparência, a fala eloquente, melhor que os pastores da internet, mas não vivem o que pregam. Esse é o grande problema. Tem pessoas que é um leão para falar, mas é um gatinho na atitude, né? Sabe quem eu lembro? Do Pedro antes da conversão. Mas não é desse Pedro aí não. O Pedro que andava com Jesus. Primeira oportunidade ele arrancou a espada, já tacou logo no pescoço do camarada, não acertou, pegou na orelha. Mas não era na orelha. Pedro não colocou na orelha, colocou para matar. Em outra oportunidade ele falou assim: não, jamais ninguém vai matar o senhor não. Eu estando aqui, é comigo. Para trás de mim, Satanás. Você está tentando impedir o projeto que Deus tem nas nossas vidas. Só que na hora que o trem arrochou, que prenderam Jesus, e a lapada começou no lombo de Jesus, ele começou a afastar, falou assim: ah, você parece, você andava com ele? Não. Sim, você é igualzinho. Não, nunca vi, nem conheço. Ah, miserento. Tô no jogo, pastor, mas na hora... Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Estou com Jesus. Até na hora que tem um aperto. Na hora que o chicote começa a estralar, ninguém corre, foge. Aí sabe, tem. Ainda tem aqueles assim: ah, eu enganei meu pastor. Não é o seu pastor que você está enganando. Não é seu pai que você está enganando, querido. Não é pessoas que olham a aparência, mas o Deus que sonda o seu coração. Estou enganando meu pai. Ah, lá na escola, meu pai pensa que eu sou... Mas lá na escola eu sou Brad Pitt. Eu sou galã. Na igreja, perto do meu pai, não. Cuidado. Lembra de uma palavra que eu dei aqui? O Pedro, eu acho que ele falou para mim isso uma vez. Quando você for fazer algo, não olhe para o lado, olhe para cima. O Deus que tudo vê, Ele está vendo. Está vendo você acessar na internet. Está vendo você no computador. Está vendo você na escola, no trabalho. Está vendo tudo. Dele não se esconde, mas tem um coração humilde para crescer, para experimentar. Deixa Deus agir. O que tem impedido Deus de agir em sua vida? É o orgulho? Mas quebrado isso, Deus vai agir em sua vida e será inevitável a bênção de Deus vir sobre nós, pois o zelo do Senhor fará isso, como diz no versículo 7, o zelo do Senhor fará isso. Quando? Quando eu deixar Deus agir? Diga: eu vou deixar Deus agir na minha vida. Deixa Deus quebrar tudo, como Jesus com os comerciantes no templo, lembra? Aquela passagem? Jesus revira os cambistas ali, tudo, fala assim: estão fazendo casa do meu pai, casa de comércio. O zelo do Senhor me consome. O zelo do Senhor. Deixa Deus quebrar tudo que está precisando ser quebrado. De repente tem coisas dentro de nós, no nosso coração, tem alguns altares aí, tem alguns valores que você tanto tem cuidado, zelado tanto, que Deus está falando assim: deixa eu quebrar isso aí, deixa eu revirar na sua vida. Está faltando Deus fazer uma reviravolta na sua vida, irmão. Ainda não mudou nada porque você não tem deixado. Ainda tem cambistas aí no meio, sabe? E isso cada um de nós temos, sim. Tem coisas que dentro de nós, que ainda nós achamos que aquilo ali é tão precioso, e a gente está protegendo tanto. E Jesus está doido para quebrar tudo isso. Mas Ele só pode fazer quando você permite. Deus não faz nada que você não permita. Agora, quando você deixa Deus agir, começa o milagre. Aí começa o rebuliço. Aí você vai ver mesa subir, irmão. Você vai ver moeda cair pelo chão, mesa sendo quebrada, e fala: eita glória, que é isso, pai? O que está acontecendo? É o Senhor trabalhando. Mas é desse jeito? É desse jeito. Mas esse jeito é ruim, pois é. Mas é desse jeito que Deus faz. Ah, Jesus não passou água mineral no olho do cego, não. Jesus cuspiu, foi no barro, saliva e tá. Mas é. Saliva, gente. Já pensou? Ah, não, eu vou ficar cego. Você vai passar esse troço na minha cara. Pois é. É assim que Deus faz. São as coisas assim que Deus faz. Naamã falou: mas lá onde eu moro tem rio melhor do que o Jordão. Esse lamento cheio de barro. E você quer que mergulhe aí? Ei, como Deus vai trabalhar é do jeito dele. Talvez não seja da melhor forma, mas é o jeito certo que vai fazer você vencer, você tomar posse daquilo que Deus tem para você. Deixa Deus quebrar tudo. Eu vejo Deus purificando e santificando a igreja. Os prostitutos, os escarnecedores não vão ficar se não se arrependerem. Sabe, muitas vezes nós enfrentamos umas ondas de zumbis de Caio Fábio. Caio Fábio foi uma pessoa que num tempo pregou muito para casais, há 20, 30 anos atrás. Só que entrou numas ondas esquisitas esse homem. Já está velho, mas tem uns costumes meio estranhos ele hoje. Tem coisa da Bíblia que ele não aceita, ele fala que não é mais, que não precisa. Muito doido. Não segue esse camarada. Zumbis de Caio Fábio que não acreditam mais em arrependimentos, não acreditam no jejum, não querem zelar pela santidade. Decidiram ser filho pródigo na pior fase da vida. Eles não conseguiram ficar, mas quem acreditou, irmãos, você que acreditou no curso de maturidade, você chegou até o final, né? Você que não abriu mão do discipulado, está firme no Deus forte. Quem deixou? Pode ver, quem não permaneceu, maturidade, discipulado, consolidação, está aí. Por isso que é importante, você faz parte de uma igreja que tem tudo isso para você. Você tem, aqui você tem uma célula para você participar, você tem culto maravilhoso, você tem discipulado, você tem tantas coisas. O que você quer mais? Aí age, toma uma atitude. O texto fala que um povo andava em trevas, mas que o Senhor trouxe a luz que resgatou esse povo. Esse povo somos nós. Somos escolhidos por Deus para ser abençoado e ver a luz. Muitos pereceram sem essa luz de Jesus, mas ela nos alcançou. Ela alcançou sua casa, sua vida, sua família. Se você se sente perseguido, isolado, rejeitado, até pela família, como Jessé rejeitou Davi, saiba, você é escolhido por Deus para uma grande obra. Eita, vão rejeitar você. Davi foi rejeitado pelo próprio pai. Apresentou os irmãos mais fortes lá, os mais bonitos. Ficou o Davi para trás. Com a insistência do profeta, mas não tem outro. Só é esse. Tem um camarada lá. Um menininho lá. Cuida de ovelhas. Então chama ele. De repente você é esse menininho que cuida de ovelhas, que está limpando o estábulo de ovelhas, está lá no meio do mato, sem muita sem aparecer, sem glamour nenhum. E o Senhor está dizendo assim: é você que eu quero usar. É você que parece que não está aparecendo. Ei, eu quero usar você. E aí, quando Davi chega, a Bíblia diz que o Senhor então confirma no coração do profeta Samuel, fala: é esse. Ei, Deus quer confirmar hoje na sua vida grandes coisas. É você. Você não está aqui hoje por um acaso, você está aqui hoje porque Deus escolheu esse dia para te abençoar, para falar: é contigo que eu quero falar nessa noite. Eu te chamei essa noite para mudar a sua história. Eu tenho promessas para você. Você não está entendendo ainda, não entendeu, mas fica tranquilo. Só deixa eu agir. Deixa eu agir na sua vida. Todos que passam perseguição são o povo eleito de Deus. Olhe para Israel. Olhe para a igreja de Deus. Olhe para os cristãos verdadeiros, como eles são utilizados. É ou não é? Ei, irmão, você ser cristão verdadeiro não é fácil, não. Todo mundo quer tirar uma casquinha de você. Você é o bobão do meio da turma. Você é o atrasado. Você é o Nutella. Lá em Vargem Grande tinha uns meninos lá que chamavam o Abraão para brincar. Aí um dia o guri falou: ô tio, seu filho é muito Nutella. Eu falei: mas meu Deus. Eu falei: Abraão, fica na paz, continua Nutella. Continua Nutella, meu filho. Agrada a Deus, cara. Eu deixava ele brincar lá e falava assim: olha, você é luz. Eu não vou estar lá, mas você sabe quem você é. Então não seja como todo mundo. E até hoje, a minha luta com Abraão é, porque agora ele cresceu um pouco mais e agora ele não quer ser mais Nutella. E aí está o perigo. Que o adolescente chega a uma idade que ele acha que ele já sabe mais que todo mundo. Aí o que o pai e mãe falam já não serve. O conselho seu já não serve. Aí ele pega o conselho de outro, mas seu não, pai. É ou não é assim? Você foi adolescente também. Seu pai sofreu a mesma coisa com você. Só que continue Nutella. Se for para agradar a Deus, eu vou continuar sendo Nutella. Quantos aqui são povo de Deus? Aleluia! Vocês são abençoados porque o nosso Pai Celeste escolheu nos abençoar. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Para nós encerrarmos aqui, irmãos, eu quero falar algumas coisas que ontem falou lá em 1 Samuel 17. Davi tinha habilidade que não demonstrava para ninguém. Ele treinava com aquela funda na intimidade, com aquele estilingue, né? Para chegar no dia de derrotar gigante. Você já parou para pensar sobre isso? Até nesse momento, você nunca ouviu falar de funda aqui na Bíblia. Incrível isso, né? Do capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel até o 17, você não viu falar que tinha estilingue, que tinha funda, não. Falou de guerra, de espada, de gigante, mas tinha um estilingue. Mas lá na intimidade tinha alguém, um rapazinho lá, preparando a sua ferramenta, a sua arma. Na intimidade ele buscou o Senhor, Deus falou assim: prepara. Eu imagino ele preparando aquele estilingue. É na intimidade que Deus vai te preparar para conquistar. Não é na multidão, é intimidade. Deus vai te preparar na intimidade com Ele. Quando ninguém está vendo e você está lá chorando em oração. Quando ninguém está vendo e você está lá clamando pela sua casa, pela sua família. Senhor, tem um gigante na minha família. E eu quero que esse gigante caia por terra. Senhor, eu não sei como lutar. Como, qual é a ferramenta? Deus vai te dar. Deu para Davi e afunda. Para você pode ser uma outra arma. Mas vai te dar. Ele treinava com aquela funda da intimidade para chegar o dia e derrotar o gigante. Tenha uma arma secreta contra os inimigos. Afinidade com a sua espada. Afinidade com a palavra de Deus. Essa é a arma. palavra, tem afinidade com ela. Não adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 191, só cria poeira e pó. Não resolve nada se o Salmo 91 tiver aplicado dentro do seu coração com intimidade, se entendendo. Opa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eita, Ele é meu Senhor, Ele me livra do laço passarinheiro. Esse é o meu Deus, eu creio nisso. É o Senhor Jesus que está dentro do meu coração. Eu estou habitando debaixo desse Deus maravilhoso. A mão do Senhor é poderosa sobre a minha vida. Eu creio dessa forma. Não está aberta numa mesinha, está dentro do meu coração vivo. Ah, intimidade. Faça propósito com Deus. Senhor, menos celular e mais Bíblia esse ano. Mais intimidade. Ei, Deus vai mudar sua história de tal forma, sua vida esse ano. Esse ano ainda. A partir de hoje, faça isso. Começa aí a fazer isso na sua casa hoje. Reúne o seu povo. Se não quiser, vai você sozinho. Começa a ler Bíblia, começa a orar. Deus, eu... Ah, Senhor, eu sei que eu não vou ser um Davi, mas eu quero ter unção, a mesma que o Senhor derramou sobre Davi, sobre a minha vida. Intimidade. A arma que Davi usou era muito simples. Era um estilingue, algo que ele mesmo tinha construído. Você tem uma habilidade com a qual você pode vencer os gigantes. Outra vantagem que Davi tinha era a confiança no Deus de Israel. Saul não tinha coragem, os irmãos dele também não tinham coragem nenhum. Nenhum guerreiro do exército de Saul tinha coragem, mas Davi não temia enfrentar os gigantes. A lição que nós aprendemos é que ficar em casa navegando na internet não me levará a lugar nenhum. É preciso sair para o campo para enfrentar os seus inimigos. Sai para o campo de batalha. Estou com problema, Facebook. Minhas mágoas vai lá. Eu vou não sei para onde. Eu vou para a internet. Eu vou não sei. Eu vou tomar lanche. Eu vou tomar sorvete até engordar. Eu não estou gordo por causa de sorvete, não. Eu nem gosto. Mas é outra coisa. Enfim, vai para a Bíblia. Vai para a intimidade. Não, é verdade. Tem gente que vai. Eu vou comer para acabar com a tristeza. É ou não é? Tem pessoas que vão para a comida por causa da ansiedade, outros para a bebida, outros para os vícios. Tem tanta gente sofrendo 24 horas da meia-noite, está aqui, ó, vidrado, 1 hora da manhã. Aí vai para jogos, aí vai para não sei para quê. E o Senhor está lá dizendo assim: ô filho, que eu tenho para você é muito maior. Deixa eu agir na sua vida. Ministro de louvor, pode vir aqui para concluir. Que tipo de fardo que Jesus precisa despedaçar em sua vida? Se são brigas em casa, na família, Ele é o príncipe da paz. Qual que é a vara que está castigando você? Se é contra o pecado e luta por uma identidade correta, Ele é o pai da eternidade. Você tem uma identidade, Ele é seu pai. Qual o cetro do opressor? Você está sobre o seu... que está sobre os seus ombros. Se seu problema é uma enfermidade, Ele é o nosso Deus forte. Se você luta contra depressão, ansiedade, Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. O zelo do Senhor Jesus fará isso na sua casa. Fique em pé nessa noite. É ansiedade, é tristeza. Jesus é o nosso conselheiro maravilhoso, príncipe da paz. Ah, irmão, curva sua cabeça e comece a dizer: ó Pai, obrigado, porque o Senhor é esse Deus forte. As promessas se cumpriram no Senhor. Você é vencedora, você é vencedor. Pode dizer qualquer coisa a seu respeito, mas tem uma palavra a seu respeito dizendo que você agora é mais que vencedor em Cristo Jesus. Comece a falar com esse Deus. Comece a dizer para esse Deus: ah, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero tomar posse dessas promessas. Começa a dizer para ele agora na sua intimidade aí. Davi foi na intimidade que Deus deu para ele a arma certa.